Você está ouvindo mpb.com/daio.
Voltando aqui, mpb.com/daio, você já sabe, todas as segundas-feiras, 22 horas, aqui na Rádio Cultura, falando tudo sobre a nossa querida música popular brasileira. E no segundo bloco, como é de praxe, eu trago um convidado ao vivo, um músico paranaense, e hoje um grande prazer, grande mesmo, ter aqui ao meu lado Bernardo Pellegrini, compositor, músico sensacional, grande prazer.
Querido, muito obrigado. Aquilo. Saudações para todas as pessoas que estão te ouvindo, porque é maravilhoso que a gente tenha esse espaço para a gente poder estar falando sobre essa paixão que é a canção, né, Dai?
Exatamente, a Rádio Cultura abriu esse espaço, coisa que nós estávamos precisando para falar da nossa música, do nosso trabalho.
Alegria estar aqui com você.
Pô, muito mais a minha. Bernardo, vou começar seguinte, perguntando lá no início, tua cidade, Londrina. Como começou? Eu sou arte educador também, uh-huh. Eu sempre gosto de saber se você teve música na escola. Me conte lá um pouquinho do teu início.
Não, na escola, nem eu, nenhum brasileiro, infelizmente, depois do Villa-Lobos, né, a gente foi... Existe até uma lei que obriga a existência de música no currículo, mas ninguém cumpre essa, né? Tá faltando regulamentar. Eu aprendi música em casa, na vizinhança, no bairro, na rua, porque o Brasil é um país musical, e nos anos 60, 70, quando eu era adolescente, criança, adolescente, o Brasil estava explodindo na canção, não é verdade? Tinha os festivais, você via Elis Regina, você via... Era impressionante o volume de coisas de qualidade. Em 73, você tem elencado mais de 40 clássicos do disco brasileiro, né? Então esse é o nosso ambiente. E em Londrina, muitos festivais de música, desde 67, 68, e meu irmão, meu primo participavam, eu via eles, criança ainda via eles compondo no quarto, em casa, e aquele ambiente de festivais, e o debate, os temas que a canção trazia para o debate sobre o país, sobre a cultura, sobre os caminhos do Brasil, né? Então a música realmente pegou a gente pelo estômago, pela boca, levou para dentro e tá tratando bem até hoje.
Graças a Deus, né? Você falou que o teu irmão tocava isso?
Meu irmão é um violonista fantástico, Clério Pellegrini. Meu primo, Domingos Pellegrini, é um escritor fantástico.
Família.
E eles eram meninos e faziam 18, 19 anos, aquela fase dos festivais. Meu irmão fazia as trilhas para as peças de teatro do primo, né? Então eu cresci naquele ambiente, vendo a luta para produzir independente, vendo a luta para levar público, né? E depois eu comecei a fazer eu mesmo minhas trilhas de teatro. Com 15 anos eu entrei para um grupo de teatro, né? Londrina tem também essa característica, tem um festival internacional de teatro lá que está sempre renovando as gerações.
Você é do tempo do Laerte Ortega, lá te conheceu?
De Laerte Ortega de nome, mas não foi meu, não convivi com ele.
De Londrina. Trabalhei com o Laerte, grande teatrão.
Mas ele morou em Curitiba, né?
Sim, ficou anos aqui, mas ele é de lá.
Então Londrina tem essa coisa, e depois nos anos 70, o Arrigo, Itamar Assunção, eles fizeram muito a cabeça da gente, assim, a possibilidade de fazer uma música nova, renovar a canção brasileira, porque isso era quase uma obsessão da gente, ter uma música original, ter uma língua própria para falar as coisas, né? A busca da originalidade, né? Era um valor muito cultivado, né? Então isso a gente foi crescendo nesse ambiente. Em 70, em 2000, em 1990 gravei meu primeiro CD, Humano Demais,
uhum,
né?
Humano
e aí
demais.
Foi produção independente, todos eles gravados em Londrina, e a gente fazia um circuito Londrina-São Paulo, sempre, morando um pouco em São Paulo, um pouco em Londrina, um pouco em Londrina, um pouco em São Paulo.
Através do Arrigo você já fez essas...
O Arrigo abriu. O Arrigo abriu. Não, na verdade, a gente tinha o nosso próprio movimento. A gente tinha uma banda, o Bando do Cão Sem Dono. E a gente fez todo o circuito underground, o circuito meio alternativo de São Paulo, Sescs, né? E convivendo musicalmente com muita gente fascinante ali na Vila Madalena. Foi um período muito bacana. Quer dizer, a música carrega essa liberdade.
Mas ali você,
ali
você já exerceu esse lance do jornalismo também, não é isso?
Eu sou jornalista.
Pois ia perguntar da formação.
Então, mas eu sempre falei, inclusive na conversa com o Henrique Barnabé esses dias, que a gente teve uma entrevista, falava A gente falava isso, o jornalismo, até pouco tempo atrás, ele era uma atividade cultural profunda. Ele foi cada vez mais se especializando, se tornando uma atividade funcional, industrial, né? Que também tem a sua, seu papel, a sua função. Mas esse lado do criativo, o lado da invenção, o lado de você... Você tem um jornalista que é também dramaturgo, que é também poeta, que é também tradutor, que é também, né? E advogado, e político. Quer dizer, os jornais eram síntese, né, do ambiente social. Você tinha tudo quanto é tipo de dentro da redação e convivendo com todo mundo, fazendo as mediações ali, né?
Sim.
No próprio ambiente de trabalho. Perdeu muito isso, foi o que me afastou um pouco do jornalismo industrial. Porque com o jornalismo como linguagem, eu acho que é a grande linguagem do século, do milênio, não é? É o jornalismo. As pessoas hoje pensam jornalisticamente, raciocinam jornalisticamente.
Todo mundo pega
essa coisa do Facebook, o cara seleciona a fotografia, seleciona o tema, faz a legenda, faz o olho, faz o melhor título, é o paparazzi de si próprio, como diz um amigo meu, né? Começa a se fotografar nas situações mais...
Sensacional.
Né? Então, realmente, o jornalismo como linguagem até hoje me comove, né? Como a música, como... é uma linguagem também, me comove, a linguagem da canção, a linguagem da fala do povo brasileiro. Eu costumo dizer assim, que essa mistura do negro, né, que botou ritmo na palavra brasileira, que a palavra brasileira, portuguesa, é uma palavra praticamente horizontal, esparramada, derramada, né, corrida, fluida, né, que o português, ele é todo, né, horizontal, uhum. E vem essa língua africana vertical, fazendo pacundum, pacundum, né, chacumpão, pão, pão, né, então essa percussão, e aí você tem um ambiente sonoro, o indígena, que é o soundscape, que é a paisagem sonora. Se você já passou uma madrugada numa floresta como a Amazônia, você vai ver que música tenebrosa, magnífica, estupenda, assustadora que tem ali, né, do som das feras, as folhas caindo, aquilo. Então você imagina tudo isso aí, esse cruzamento e as possibilidades do povo se expressar, das pessoas simples se expressarem através da poesia, né?
Uhum.
Então isso criou uma cultura de comunicação através da música no Brasil única, original, né? E única, você não tem esse lugar nenhum com essa profundidade. Você pega a cultura popular americana, a coisa da tradição literária vem de uma tradição judaica, da pregação, né? Do country, do Bob Dylan é o mapa, né, para esse universo, né? Da pregação, né? do pastor, do chefe da aldeia. Então aqui a gente é diferente, né? Você tem uma busca de uma linguagem. O rádio transformou a canção num produto industrial. As pessoas passaram a sobreviver da música, né? E virou o rádio nacional expandiu isso para todos os cantos do país. Fez uma mediação de todos os ritmos, porque era uma rádio nacional, tinha que contemplar os espaços regionais. E a gente chegou numa fórmula feliz de canção que hoje anima, né, o país inteiro. E é uma grande indústria do país inteiro. E é nesse oceano aí que a gente boia, navega, flutua, nada, né? Cada vez de um jeito.
Quero te falar, vou voltar um pouquinho ali para trás. Quando você gravou o seu primeiro CD, eram músicas tipo que você compôs na época, ou já eram músicas um pouquinho mais antigas para esse título Humano Demais?
O primeiro CD já era um acúmulo de canções de que eu gostava, que eu achava que já tinha chegado. Porque já tinha muita música, já quando eu gravei o primeiro disco, tinha mais de 100 composições feitas, né? Aí selecionar as que, porque você vai botar roupa, você fala assim, que elas nascem como as crianças nascem, né? Nuas, né? E a gente quer a canção, depois o arranjo, o timbre, a tonalidade, o andamento, tudo isso você vai vestindo a música com essas coisas, né? Você vai deixando ela linda, né? Então essa parte que é uma parte coletiva, para um maestro isso não é problema, que ele já raciocina com a ideia do arranjo. Agora pra gente que vem dessa tradição de banda, essa tradição de convívio musical, de música colaborativa, na verdade, que a gente faz o tempo inteiro, né? Para esse tipo de coisa, realmente é o compartilhamento dos arranjos. Aí a música vai nascendo. Então, gravei 10 músicas no Mano Demais, que, para te falar a verdade, Dayo, eu não ia nem recuperar esse disco, não, assim, porque a gente tem, você sabe, né? Seu primeiro conto, primeiro poema, assim, olha, não é você mais aquela pessoa, né?
A gente é muito crítica, né?
Mas teve uma equipe, o Reginaldo Melhado e o Pablo da Blanco, do Estúdio Mero, eles passaram o ano passado levado 6 meses para fazer um levantamento com todo o meu trabalho, minha obra, né? 6 discos e mais todas as participações. Editaram 30 vídeos de várias épocas, o Cão de Rua, quando eu fazia shows de rua em São Paulo.
Legal.
Os shows de Big Band, que eu, uma vez juntei meu repertório numa Big Band, né? Chama Big Band do Cão Sem, Big Band do Cão Sem Dono,
do Cão,
né?
Sem Dono.
Então, a gente tem essas. Então foi o Reginaldo falou, humano demais, tem uma sonoridade datada, noventista, que você não pode, né? Uhum. Aí eu falei, então vamos. E hoje é impressionante como que esse disquinho está conquistando as pessoas.
Ah, mas é legal.
É engraçado, né?
É
o que... Então eu tô com um site no ar, www.bernardopellegrini.com.br. Tem todos os discos lá para
baixar. Eu vi hoje, lindo,
né?
Lindo.
Tem todas
site.
As capas, as letras, as minhas histórias, as histórias dos meus parceiros.
Você voltou com tudo, né?
Eu acho que assim, abriu essa nova forma de comunicação da música, abriu uma porta para todos os acervos. Está acontecendo isso no mundo inteiro, todo mundo que tem alguma coisa para mostrar, pode ser de foto de família, do dedão machucado naquela viagem para a praia de 1900, não sei das quantas. Quer dizer, tudo isso vai compondo uma nova rede de afetividade, de comunicação humana, de valoração das coisas simples, eu acho, de que todo mundo é capaz de fazer. Acabou aquela coisa de que tem o bamba que faz e um monte de gente para consumir, né? Eu acho que todo mundo hoje é produtor, consumidor, esses papéis estão se misturando, se integrando, né?
Criando... Mas, Bernardo, a gente está falando, vamos aproveitar que você está com o teu violão aí, aliás, a gente está falando em off, que nós temos os mesmos instrumentos, né?
Que coisa
achei
linda.
Achei sensacional.
Da Takamine pra acústico, pra matar a vontade de porque o dedo dói de manhã quando a gente não toca.
É verdade.
Né? E o Godin, que é um violão canadense palco, magnífico, né?
Magnífico.
Né? Mediado, né?
Você vê que coincidência?
Nunca mais tive problema de palco. Você sabe que todas essas coisas que mais interessa a gente, que é músico, né? Que trabalha, que é uma ferramenta de trabalho, um instrumento, né? Mas o violão acústico em banda é um problema.
É
ele,
muito.
Ele microfone, ele, os graves, você põe grave, ele briga. E
o
esse
Godin é sensacional, né, cara?
Né? Chega...
Qual que a gente vai fazer ao vivo?
Uma
aqui?
Canção, um poema magnífico do meu parceiro mais frequente, Maurício Arruda Mendonça, poeta da pesada, de Londrina também. E ele fez esse poema, chamou Vazio. Tá nesse disco novo, né?
Que vamos falar daqui a pouquinho.
E é uma canção bem simples e bem sentimental que diz: o vazio é o frio de dentro. Nada responde no coração. É a boca ferida pelo vento. É o silêncio absoluto. Sem beijos, sem palavras, sem paladares, só um vazio. Vazio. A vida da dada. O vazio é o frio de dentro. Nada responde no coração. Tem a boca ferida pelo vento. É o silêncio absoluto, sem beijos, sem palavras, sem paladares, só um vazio. Vazio. A vida é da babá.
Até até fiz um vocal lindo.
Aí eu
junto.
Aí eu vi fantástico, como diz um amigo meu.
Bacana, que massa, cara.
Poesia magnífica, né? Simples e
sentimental. Não, mas o simples que é lindo. E você, Ana, a gente tava falando, você tá com um disco novo, então é isso que vai?
Não, esse disco novo se chama Outros Planos.
Ah, é Outros Planos.
É, o anterior é isso, que,
é
vai
isso que vai acontecer.
Antes ainda teve o Quero Seu Endereço e antes ainda, segundo Outros disco, Planos. Dinamite Pura.
Esse, que é o
esse novo é Outros Planos, é que eu fiquei 8 anos sem gravar, né?
Uhum.
Do último pra esse. Então são.
E se gravou em Londrina?
Gravei em Londrina, num estúdio, assim, tem uma cena fantástica de gravação ali, sabe? Pessoas que. Um amadurecimento, eu sinto, como eu sinto no Paraná inteiro, sabe? Eu sinto em Curitiba também um volume de programas com artistas locais, não acaba. Esses dias eu estava vendo o Blindagem e todas aquelas coisas do cabelo, aquelas coisas fantásticas. É muita gente fascinante e diversificada, que Curitiba hoje também tem de tudo, né? Você tem forró, você tem jazz cigano, você tem tudo. Uma cidade. Então, essa cena de Londrina também, eu acho que está se repetindo, é um padrão que se repete no país, sabe? Desses acervos estarem vindo à tona, artistas estarem se comunicando, construindo seus públicos de novo, que são públicos que você que constrói, não tem uma indústria que resolva ou aponte caminhos para você nesse sentido, né? Então é tudo, é um momento novo, um momento fascinante. Eu tô com esse disco, com o site, com a fanpage, com o canal no YouTube.
Fala de novo aí do teu site.
O meu site é www.bernardopellegrini.com.br. E ali você tem caminho para o canal no YouTube, para a fanpage, tem a minha história, tem a minha linha do tempo.
Eu vi,
tem os vídeos da época que a gente tocava na rua, que era fascinante. Todas essas fases do nosso trabalho estão ali, né?
E vai fazer algum show aqui em Curitiba?
Então, exatamente. A gente está vindo agora mais para o segundo semestre, agora é Copa, começa a fazer esse outro movimento, né? E seguramente você vai ter que repetir esse programa lá por agosto para a gente, né?
Com
pra
certeza.
Para a gente chamar as pessoas para ir e votar, se me apresentando em Curitiba. Estamos já em fase de acerto com os produtores e tudo para trazer
volta,
esse trabalho para cá.
Volta.
A banda inteira.
Cara, nós temos papo aqui para muita coisa, nós vamos deixar para outro programa.
Oba!
Né?
Eu tenho quando a gente estiver fazendo o disco. Agora eu gostaria muito que as pessoas entrassem, vissem esse videoclipe que a gente
tá
lançando, né? Do Frágil. Tá lançando para fazer.
Aliás, eu adorei a música também.
Então.
Clipe. Vejam, Frágil.
Não me vire de ponta cabeça, porque eu sou frágil. Frágil.
Sensacional, o clipe é lindo.
E um clipe de 2 minutos com a história, né, de uma pessoa passando por todas as
vejam.
Dificuldades. Vejam, o Frágil, Bernardo Pellegrini está no YouTube,
está
com 4 mil acessos já.
Lindo.
As pessoas adorando.
Que bom. Grande prazer, muito obrigado. Quero dizer que a gente vai encerrar depois o terceiro bloco do programa com uma música sua.
Opa, que
tá?
Maravilha.
Vou escolher e anuncio. Quero te agradecer, muito agradecido demais pela tua visita
prazer,
aqui.
Prazer, alegria toda minha. É só chamar, me chama que nós estaremos aí.
Bernardo Pellegrini, grande abraço.
Muito obrigado. Obrigado aos seus ouvintes da cultura e. Ripa na chulipa que é atrás, né? Que a coisa tá feia. Precisamos trabalhar.
Estamos aí.
É isso aí.
Voltamos já.
mpb.condaio volta já.